Agora são 10 horas 37 minutos e o nosso assunto agora é importação e exportação. Empresas brasileiras, dos mais diferentes tamanhos, têm uma relação muito grande com o mercado externo, ou na compra de insumos ou na exportação de produtos. A gente quase sempre lembra do agronegócio, mas tem empresas brasileiras que exportam vários produtos e também precisam de produtos do externo, produto exterior. Agora, como é que é a relação? Qual é a legislação que envolve a importação e a exportação? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o especialista em direito aduaneiro, Arthur Aquiles de Souza Corrêa. Ele, como eu já falei, especialista em direito aduaneiro, também é especialista em direito empresarial e internacional e já atua na área há mais de 18 anos. Doutor Arthur, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá. É um prazer poder contribuir com vocês. Estou à disposição.
Doutora, toda essa região aqui, região noroeste do estado, tem muitas empresas de exportação. A gente quase sempre lembra de agronegócio, mas tem empresas também pequenas, microempresas e empresas que compram muito produtos do exterior, produtos tecnológicos. O mercado externo, o mercado internacional, não é só para os grandes.
Não. Atualmente, temos cerca de 46 mil empresas exportadoras e importadoras no Brasil. Esse grande número é formado principalmente por empresas importadoras. O que acontece é que a gente ouve muito falar nas empresas que exportam do agronegócio. O agronegócio é o forte da exportação do Brasil, são exportações milionárias. Mas também existe o pequeno. Existe um importador que traz produtos eletrônicos, que traz tecido, calçados, roupas. E esse importador também enfrenta problemas, também tem que atender a legislação aduaneira, tem que estar em dia com todas as suas obrigações.
Agora, a legislação ela é complexa, porque quando a gente fala de legislação aduaneira, claro que para muita gente parece estranho, né? As empresas brasileiras têm ciência do que pode e o que não pode? Tem gente que está levando prejuízo por não conhecer a legislação?
Tem sim, tem gente que leva prejuízo. Mas a Receita Federal e o governo, eles estão trabalhando muito na simplificação dos procedimentos. Tanto que você vê agora, do final de novembro, nós tivemos uma instrução normativa e tivemos modificações no sistema de habilitação para as empresas poderem exportar. Essa habilitação ficou muito mais fácil e pode ser feita, inclusive, online. Então, quer dizer, está havendo uma simplificação de regras e procedimentos para ajudar o Brasil a se inserir cada vez mais no mercado externo.
A gente tem legislação diferente para produtos diferentes. Vamos pegar o seguinte, a gente tem algumas empresas aqui que importam muitos produtos tecnológicos, tá? Empresas que exportam, inclusive, vendem produtos de tecnologia. Como é que é essa legislação? Ela tem muitas peculiaridades quando você pensa em comprar produtos tecnológicos do exterior? Como é que funciona isso?
Existem, sim, peculiaridades. Isso depende do tipo do produto, do país para o qual você vai mandar esse produto ou da origem desse produto. Essas regras elas estão muito bem estabelecidas e elas têm a intenção do quê? Resguardar os padrões de qualidade e segurança para o consumidor. Obviamente, quando você vai importar, por exemplo, um material médico hospitalar, tem que seguir as normas da Anvisa, porque esse produto ministrado no corpo humano pode causar prejuízos, pode causar uma doença em vez de uma cura. Por outro lado, empresas tecnológicas têm também que cumprir os padrões internacionais e as regras para que o produto se adeque às necessidades e às exigências do mercado. Então, existem normas diferentes para produtos diferentes. Por exemplo, quando você vai importar um produto, você precisa de uma licença prévia. E na análise dessa licença, vão ser verificados se todos os requisitos estão sendo cumpridos. Veja bem, um produto que foi muito importado nesse ano por conta da pandemia foi um respirador. E a Anvisa e o Inmetro, eles tinham especificações para que o produto assim importado tivesse que cumprir todas elas para garantir a saúde de quem iria usar esse produto no futuro.
Quando a gente fala, por exemplo, e a pergunta agora mais do que nunca é importante, pandemia combater com vacina, e vacina importada, as vacinas, parte considerável delas. elas têm um critério muito específico? Isso pode criar uma burocracia na compra da vacina ou não? É um processo mais rápido quando a Anvisa, por exemplo, autoriza?
Exatamente. A Anvisa, ela vai estar encarregada de analisar essa vacina, o que vai ter de benefício ou de efeito colateral, de problema, se tiver alguma coisa, eles vão certificar. E desde que se tenha autorização, então ela está livre para o mercado. O que ocorre? Existe um aparato técnico hoje do governo federal e das entidades encarregadas de fiscalização e autorização que reduziram muito, ao extremo, o processo de internalização no produto. Isso também vai ocorrer com as vacinas, porque não é alguma coisa criada nesse momento e analisado agora. Os estudos já vêm sendo feitos e dando respaldo para que se faça o procedimento de liberação com mais agilidade.
Agora vou trocar de assunto, queria falar de alguém que tem uma empresa pequena e resolve exportar. Ele tem o código brasileiro, né, aduaneiro. Agora existe também o lugar que compra, como também tem o lugar que vende e tem o nosso código de compra. Se eu sou consumidor comum, vou para o Procon. Se alguém me, de repente, faz uma promete e não cumpre. Como é que eu faço quando o meu cliente ou aquele que eu compro, o meu fornecedor, está lá fora?
Exatamente. Isso é uma excelente pergunta, porque é uma dúvida que acompanha todo aquele empresário, aqui, principalmente o pequeno, que quer começar a vender os seus produtos lá fora. Eu estou com um caso aqui, que é uma demanda que surgiu agora, na semana passada, de alguém que já está até habilitado para fazer a exportação e buscou a minha ajuda para poder se adequar e obedecer às normas. A primeira coisa que o empresário se questiona, quem me garante que eu vou ser pago pelo produto que eu vou enviar lá para o outro lado do mundo? É uma pergunta importante. Uhum. Ela tem uma solução simples. As vendas internacionais, elas, na sua grande maioria, elas estão amparadas por garantias bancárias. Então, a partir do momento que você cumpre a sua parte no contrato, você recebe o pagamento do banco, que vai cobrar o banco lá do país de destino, que paga esse banco e cobra o comprador lá. Então, assim, as operações, elas são estruturadas de modo a dar garantia tanto para o exportador como para o importador no país de destino, que também não sabe se vai receber aquilo que está comprando. Então, o importante é você estar sempre bem assessorado e amparado, buscar um bom despachante aduaneiro, buscar um advogado aduaneiro que possa realmente mostrar quais são os melhores caminhos para você percorrer, de modo que você fique resguardado.
Isso é uma espécie de seguro, doutor?
Grosso modo entender assim, mas na verdade esse instituto é chamado de abertura de uma carta de crédito.
Uhum. Quando você fala, por exemplo, de Organização Mundial do Comércio, OMC, existe um acordo internacional para isso? Ou tem aqueles países que prometem, mas não cumprem? Tipo, não dá para vender para esse porque esse é suspeito?
Existem, sim, países que são suspeitos, mas desde que você tome todas as precauções necessárias para fazer a operação, dificilmente você irá deixar de receber ou deixar de concretizar a venda. A OMC ela trabalha muito nesse sentido, principalmente no aspecto das práticas, como se diz, as práticas não convencionais, as práticas que tentam, assim, países que tentam levar vantagem de forma tributária para que os produtos deles cheguem ao mercado externo com valores muito baixos. São a prática de dumping, por exemplo. A China é campeã na prática de dumping. Só que a OMC vem combatendo e nós temos também no Brasil, como em vários países todos, as medidas anti-dumping. Então, se analisa os produtos que vêm de outro país e se eles estão sendo praticados um preço bem inferior para poder, de alguma forma, corromper o mercado a seu próprio favor, então se estabelece uma taxa a mais em cima da tributação desses produtos para tornar a coisa igual.
Agora estamos falando dos outros, mas e o Brasil? O Brasil é bem visto lá fora? A gente é um bom comprador, a gente é um bom vendedor, ou não?
Sim, com certeza, com certeza. O Brasil é um excelente player no mercado internacional. A gente tem que ter orgulho desse país que bate recorde atrás de recorde na exportação, no agronegócio. Para você ter uma ideia, o brasileiro consegue produzir no mesmo pedaço, do mesmo tamanho de terra, quase o dobro do que um outro país. É muita tecnologia aplicada no campo. Então, assim, a gente tem que reconhecer o valor do brasileiro e dos produtos brasileiros que hoje em dia estão sendo reconhecidos fora do Brasil.
A burocracia é muito grande. Você estava falando lá, quero vender meu produto lá fora. Tem que conhecer toda uma legislação e uma série de documentações que eu tenho que levantar. Isso demora muito?
Não, não demora muito, mas é um procedimento que tem que ser seguido passo a passo. Quanto melhor o seu planejamento, quanto mais eficaz o estudo que você fez, menos risco você vai ter de ter algum problema. Então, é o seguinte, existe uma burocracia? Eu não chamo de burocracia, existe um passo a passo. Por quê? Você vai ter que primeiro comprovar que você tem condições de realizar operações internacionais, para você se habilitar. Você se habilitou, mas tá bom, o seu produto, o seu etiquetamento, a embalagem, ela está de acordo com o que o mercado externo exige? Você atende ali aos requisitos de qualidade do mercado internacional? Então, assim, não é alguma coisa burocrática e nem que leva muito tempo. Se você conseguir implantar o que é preciso ser feito dentro de um espaço pequeno ou grande, vai depender de você.
Outra questão que eu acho importante, a gente às vezes peca por erros pequenos. Quando a gente fala, por exemplo, da exportação e importação, e fala, por exemplo, né, na forma como isso acaba levando a problemas de você vender um produto para outro país e o produto ser rejeitado. Existem critérios de importação, por exemplo. A gente sabe que existe na carne brasileira uma série de medidas que têm que ser tomadas para que o outro receba o seu produto. A gente também tem algumas regras nesse sentido, talvez menos. Há muitos produtores que exportam, muitos que têm o mercado externo como grande mercado, acabam falhando nesses detalhes?
Ocorre muito. Quando há uma falha, mesmo que um pequeno detalhe, isso acaba gerando um problema. Por quê? Se existe uma falha, é que existe um erro dentro do processo. E a fiscalização, quando ela tem sua atenção chamada, às vezes, por uma pequena falha, essa pequena falha, por que ela aconteceu? Eles vão verificar. Eu já tive casos, por exemplo, de que um mero erro no etiquetamento de mercadoria chamou a atenção da fiscalização. A fiscalização resolveu fazer uma auditoria em todos os procedimentos da empresa e acabou resultando numa penalidade por interposição fraudulenta. Então, é muito grave existe a necessidade de se tomar cuidado em tudo.
Por exemplo, numa embalagem, por exemplo, uma forma de embalagem.
Ou no erro de preenchimento dos sistemas de comércio exterior, ou um erro na fatura, alguma coisa que possa chamar a atenção. Então, assim, pequenos erros, grandes problemas.
Para finalizar nossa conversa, eu trabalho numa área em que, para muitos brasileiros que têm seu próprio empreendimento, ainda é uma área desconhecida. Estamos crescendo na exportação não só do agronegócio? Os produtores brasileiros, os micro e pequenos empresários brasileiros, principalmente, estão descobrindo que tem um filão muito grande lá fora?
Eu acredito que sim. Todo empresário sonha em aumentar suas vendas. Então, se ele vende para 200 milhões de pessoas no Brasil, imagina bilhões de pessoas mundialmente. Então, é um ramo muito atrativo. Lógico que isso deve ser feito de acordo com um excesso de rigor, porque todo rigor que você aplicar na sua operação vai te dar tranquilidade no futuro. Por isso é importante você estar bem assessorado, você saber o que você está dizendo, você não se aventurar. Existem normas que têm que ser seguidas e são muito importantes para que tudo corra bem.
Doutor Arthur, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço, estou à disposição. Um grande abraço, Gilson. Qualquer coisa, estamos aqui.
Conversei com o doutor Arthur Aquiles de Souza Corrêa. Ele é especialista em direito aduaneiro, empresarial e internacional. Está na área há mais de 18 anos. Falamos um pouco sobre a tecnologia que pode agilizar a inspeção, negócios, falamos um pouco sobre a Receita Federal, por que pequenos erros podem atrapalhar a vida de empresários e como os empresários podem ter lá fora, no mercado internacional, se conhecer bem esse mercado e as regras dele, um grande negócio.